Nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Nos Ares da Cultura. Sou Carlos Shi, aqui no estúdio de Pequim. Tenho hoje ao meu lado, como é habitual, o meu querido colega Miguel Torres.
Olá a todos os que nos ouvem, sejam bem-vindos a mais um Nos Ares da Cultura.
Para os alunos estrangeiros que querem estudar na China, conseguir uma bolsa de estudo é com certeza um tema de interesse. Por um lado, a bolsa de estudo pode ajudar a custear os estudos e, dessa forma, reduzir a carga econômica. Por outro lado, a bolsa serve como certificado do bom desempenho dos alunos nos estudos e ajuda a obter o visto mais facilmente.
Michael Scott, oriundo da África Central, estuda na North China Electric Power University, em Pequim. Ele disse-nos que para a maior parte dos alunos estrangeiros, como ele, que vem de famílias de classe média, estudar no exterior é uma grande despesa. Por causa disso, solicitar uma bolsa de estudo constitui uma via eficaz para diminuir a carga económica da família. Para Michael, com a bolsa de estudo, o seu custo de estudos e vida em Pequim não é alto.
A bolsa de estudo é de 1.400 yuans por mês e não precisamos de pagar a mensalidade de estudo nem as despesas do dormitório.
Na verdade, a maior parte dos alunos estrangeiros que vêm estudar em Pequim consegue solicitar com sucesso uma bolsa de estudo. Segundo dados recentes da Comissão Municipal de Estudo de Pequim, há 81 instituições de estudo superior na cidade que recebem estudantes estrangeiros. E todas essas instituições promovem diversas bolsas ou subsídios de estudo. Os alunos estrangeiros podem submeter a sua candidatura diretamente à instituição.
A Beijing Technology and Business University, por exemplo, estabelece diversas bolsas de estudo cujo valor varia entre os 5 mil e os 30 mil yuans por ano letivo. O diretor do Departamento de Intercâmbio e Cooperação Internacional da Universidade, He Mingke, disse à rádio que a bolsa de estudo visa isentar ou diminuir a mensalidade dos alunos.
Nossa universidade dedica muitos esforços para atrair mais alunos estrangeiros a estudar aqui. Nesse sentido, atribuímos bolsas de estudo aos alunos estrangeiros, estando a candidatura a essa bolsa de estudo aberta a todos os estrangeiros. Além disso, a nossa universidade também adota várias medidas preferenciais aos alunos estrangeiros. Para aqueles com excelente desempenho, além de os isentar da mensalidade de estudo, a universidade ainda oferece subsídios de vida.
A bolsa de estudo aos alunos estrangeiros em Pequim, mencionada por He Mingke, foi criada em 2006 pelo governo municipal com o fim de atrair e estimular alunos ou acadêmicos estrangeiros para vir a Pequim estudar ou pesquisar. 7 anos depois, o fundo total dessa bolsa de estudo já aumentou de 30 milhões de yuans no início a de mais de 70 milhões. O diretor do Centro de Intercâmbio da Educação Internacional de Pequim, Gu Tiangang, explicou.
O governo municipal de Pequim dedica anualmente mais de 70 milhões de yuans em bolsas de estudo aos alunos estrangeiros. Diferente da Bolsa Nacional de Estudo, essa bolsa é distribuída exclusivamente aos alunos estrangeiros que vêm estudar em Pequim.
A bolsa de estudo aos alunos estrangeiros de Pequim varia de 5 mil até 30 mil yuans, dependendo da qualificação do aluno. Por exemplo, para alunos de intercâmbio entre escolas, a bolsa é de 5 mil yuans por ano letivo. Para alunos excelentes académicos ou alunos de línguas, a bolsa é de 10 mil yuans por ano letivo. Já para alunos de licenciatura, 20 mil yuans, e alunos de mestrado, 30 mil yuans.
O número de alunos estrangeiros em Pequim já se aproxima das 80 mil pessoas, e o governo municipal ainda vai empenhar-se para atrair mais alunos estrangeiros, ao mesmo tempo que planeia reforçar o financiamento às bolsas de estudo.
Se quiser saber mais sobre o processo de solicitação de bolsas de estudo em Pequim, pode consultar a embaixada ou consulado da China no seu país, ou pode acessar diretamente o site www.bjchinese.bjedu.cn, onde encontrará mais informações em detalhe.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte, está a ouvir o programa Nos Ares da Cultura. Eu sou Miguel Torres e ao meu lado tenho o Carlos Schub.
Na segunda parte do programa de hoje, queremos apresentar uma jovem russa, Karpova Tatiana, que sonha tornar-se uma escritora em língua chinesa.
Na entrevista, a língua chinesa fluente e a perfeita pronúncia fazem as pessoas acreditar que Karpova Tatiana é chinesa. Esta jovem russa, que nasceu na década de 90, apresenta uma maturidade raramente vista em jovens da sua idade.
Aos 16 anos, Tatiana já estudava mandarim numa universidade nacional da Rússia. 6 meses atrás, ela veio a Pequim estudar no mestrado de mandarim oferecidos a estrangeiros pela Universidade de Comunicação da China. Aos 16 anos, Tatiana fez a primeira importante escolha na vida e naquela altura foi construído um laço firme entre ela e o mandarim.
Eu sou carneiro conforme o horóscopo. E para as pessoas carneiro, é difícil encontrar uma coisa que as apaixone. No entanto, caso encontre, não vai desistir. Então ama, pois adora e vai persistir até o fim. O mandarim é o meu primeiro amor e é inesquecível.
Desde pequena, Tatiana adora a literatura. O mandarim levou Tatiana a um novo mundo, abrindo uma porta para conhecer a literatura chinesa. A partir do primeiro ano da universidade, ela começou a estudar a literatura antiga da China. Claro, a linguagem antiga da China é muito difícil, até mesmo para os chineses. Dá para imaginar as dificuldades que Tatiana encontra no estudo. Porém, com determinação e paciência, ela compreende gradualmente a cultura chinesa contida na literatura clássica e retira daí grande prazer.
Existe uma enorme satisfação na compreensão de um pequeno trecho do texto da literatura clássica chinesa. Sou uma fã da obra Três Reinos e gosto muito da personagem Zhang Fei. Acho ele muito homem. Após ler Três Reinos, comecei a ler O Sonho do Pavilhão Vermelho, a obra mais representativa da literatura clássica chinesa. Se quiser conhecer um país, tem que ler as suas obras literárias, pois a literatura parece um espelho que reflete a alma das nações.
Ao chegar a Pequim 6 meses atrás, ela nem conseguia pedir uma entrega de comida rápida, o que desiludiu muito Tatiana, que já tinha aprendido o mandarim por 4 anos na Rússia. Com o entusiasmo e a dedicação, ela já fala agora mais fluentemente o mandarim e conhece bem a literatura chinesa.
O domínio cada vez maior da língua e o ambiente cultural na universidade ampliou a visão de Tatiana pela literatura chinesa. Na leitura de obras clássicas, ela contactou com a história e cultura da China, e na leitura de obras modernas, ela acumulou os seus sentimentos pela vida.
Tatiana, uma jovem romântica e artística, ainda se entusiasma com o famoso poeta chinês Xu Zhimo. Para Tatiana, os poemas de Xu contêm suas experiências de vida em entrelinhas. A jovem russa ainda disse que Xu Zhimo é o amor para todas as jovens literárias, até influencia as jovens na compreensão do amor.
Do ponto de vista dos chineses em relação ao casamento, as mulheres preferem homens com certo sucesso, certa acumulação de riqueza. Mas na Rússia, as jovens não se importam com isso. Pelo menos, eu não tenho ideias como essa. O que me importa é o interior do coração do homem. Adoro uma frase de Xu Zhimo: estou procurando na multidão o meu companheiro de alma. Se conseguir, é a minha sorte. Caso contrário, é o meu destino. Simplesmente assim. Então, acho mais importante encontrar um companheiro de alma, pois você vai passar o resto da vida com esse homem.
O bom domínio do mandarim deu a Tatiana a oportunidade de estagiar na representação de uma agência russa de notícias. E ela pode apresentar a China, nos seus olhos, aos seus compatriotas.
Tatiana disse que ela tem um sonho de ser uma escritora, esperando que no futuro ela possa escrever em mandarim para que os outros consigam ver uma China tão bonita em suas obras.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Olá a todos, voltamos para a terceira parte do programa Nos Ares da Cultura. Eu sou o Miguel e ao meu lado, no estúdio de Pequim, tenho o meu colega Carlos. Muito obrigado pela sua companhia.
Na última parte do programa de hoje, queremos falar sobre a cor zi em chinês, ou púrpura em português, que é obtida a partir da mistura do vermelho e do azul.
Na tradição chinesa, a púrpura é considerada uma cor muito distinta. O Palácio Imperial em Pequim também é conhecido como Zijinchang, literalmente a cidade proibida, pois, de acordo com a astronomia chinesa antiga, a região celestial Ziwayuan, o recinto púrpuro proibido, simbolizava a residência do imperador. Além disso, denota a aura de um bom presságio.
Diz a lenda que quando Lao Tzu, famoso filósofo na antiguidade chinesa, transitava pela passagem de Hangu, o oficial responsável por guardar esta, viu, vinda do leste, uma fumaça púrpura e teve o pressentimento de que um santo estava perto. Foi então recebê-lo e, de fato, ao chegar à passagem, encontrou Lao Tzu chegando montando num boi.
A pedido do oficial, Lao Tzu ficou na passagem por algum tempo, onde escreveu a famosa obra Dao De Jing, Livro do Caminho e Virtude, onde utiliza mais de 5 mil caracteres. Desde então, para se referir a um bom presságio, as pessoas falam de fumaça púrpura vinda do leste.
A madeira dura é o material mais indicado para fabricar móveis clássicos chineses, sendo a mais popular a madeira de árvore Zitan, sândalo vermelho. Zitan, madeira de mogno de alta qualidade, é muito resistente e tem uma cor púrpura preta. Os móveis feitos de Zitan abusam o processo de polimento e enceramento, sem que se apliquem outras tintas, podem apresentar um brilho natural como se fosse cetim.
De acordo com o livro Compêndio de Matérias Médicas, a Zitan pode coagular o sangue e reduzir a dor. Como o Zi simboliza felicidade e boa sorte, então, Zetan, muito valorizada pela sua qualidade e raridade, era muito apreciada pelas famílias imperiais das dinastias Qin e Ming, que não pouparam recursos na convocação dos melhores artesãos para fabricar móveis e ornamentos.
O pule de barro púrpuro, Zixahu, é um artesanato típico chinês que combina poesia, pintura e escultura. Além de ser usado para servir chá, ele ainda é uma obra de arte, distinguindo-se pela sua forma e charme. As suas características como elegância, simplicidade, delicadeza e sem ostentação tornaram o pule de barro púrpuro um portador do espírito literário, sendo proferido desde a antiguidade até agora.
A montanha Zijin, montanha púrpura, na cidade de Nanjing, é assim chamada devido à abundância de arenitos púrpuros. Devido à nobreza da cor Zi, foi este local escolhido como lugar final de descanso do imperador Zhu Yangzhang, da dinastia Ming, e do presidente Sun Yat-sen, da República da China.
Além de denotar a elegância, mistério, prestígio e profundidade, as pessoas acreditam que a cor púrpura transmite também medo. Na vida dos chineses, a púrpura é a cor usada em funerais, sendo decorada em grinaldas e dísticos. Para os escritores e pintores, a púrpura azul é ideal para se referir a pesadelos, fantasmas, desastres e medos.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje chega ao fim. Até à próxima semana.
Até à próxima.